É uma operação sinérgica que a gente vai dar para o conjunto das intervenções. Próximo, por favor. Nós, desde 2011, organizamos a obra num conjunto de 6 grandes metas. Então, nós temos no eixo leste, meta 1 leste, meta 2 leste, meta 3 leste, norte, meta 1 norte, 2 norte, 3 norte. Elas representam os grandes contratos que a gente tem para organizar o gerenciamento da obra, mas também representam um conjunto de estruturas que, a partir do momento em que esses conjuntos fiquem prontos ou atinjam um grau elevado de execução, eles permitem que a gente tenha, do ponto de vista operacional, resultados importantes. E aí eu destaco que, por exemplo, a meta 1 leste é uma meta que ela não está concluída ainda, faltam acabamentos, essas coisas, mas nós chegamos num ponto de teste de operação agora no mês de outubro, que era o cronograma que a gente vinha mantendo desde o começo do ano, e iniciamos esses testes de bombeamento que implica na integração de vários equipamentos elétricos, eletrônicos, hidromecânicos, com vários tipos de estrutura, canais, barragens, e a partir de agora de outubro nós começamos um teste de bombeamento ainda dentro da bacia do Rio São Francisco. Não estamos fazendo ainda uma transposição de águas, estamos dentro da bacia do Rio São Francisco, mas essa operação integrada nos permite ajustar equipamentos, identificar pontos ótimos de bombeamento, e é isso que nós estamos trabalhando. Próximo, por favor. A obra, como um todo, ela está com 2/3 executada, está com 66%. Os níveis de execução nos dois eixos são equivalentes, 66% em ambos. Temos uma mobilização bastante grande de operários. Próximo, por favor. Esses 66% estão numa curva que está se mantendo razoavelmente constante. Esperamos ter uma pequena aceleração agora no final do ano, e devemos manter com o ritmo. A nossa previsão é de conclusão no final de 2015, dos dois eixos. Então, chegando ao final do ano com alguma coisa como 70%, 72%, está coerente com o nosso cronograma. Próximo. Do total de 8 bilhões e 200, que é o valor total do empreendimento, dos dois eixos em verde, nós já desembolsamos cerca de 5 bilhões e 400, também está na faixa dos 66%. Próximo, por favor. Ah, aqui ainda eu queria destacar uma questão importante, porque o empreendimento de 8 bilhões e 200, ele tem outras componentes que são muito importantes. E eu queria destacar, assim, a componente ambiental. E queria destacar a componente ambiental, com quase 12% do valor do empreendimento, porque ela representa um conjunto de ações que vão do apoio aos planos diretores municipais dos municípios por onde o eixo, as obras passam, até o apoio às comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, e também a execução de pequenos apoio aos assentamentos rurais que nós temos na faixa da obra. Próximo, por favor. A obra está com o pico de mobilização que ela já teve desde que ela começou. Só mais um minuto. O pico de mobilização que ela, desde que ela começou, com 11.500 trabalhadores. Nossa perspectiva é que, ao longo dos próximos meses, a obra se mantenha nesse pico. Próximo, por favor. E aqui é uma visão geral da organização do empreendimento. Como eu falei, ela envolve um conjunto bastante variado de estruturas, estações de bombeamento. Então, aqui nós temos no eixo norte 3 estações de bombeamento para vencer um desnível de 180 metros. E, a partir daí, a água segue por gravidade até o final. Então, eu vou destacar aqui, depois da segunda estação de bombeamento, essa derivação que a gente vai ter para o ramal do Entremontes, que vai para o oeste do estado de Pernambuco. Vou destacar aqui o reservatório Jati, que é a primeira estrutura que a gente tem logo depois da divisa com o Ceará, então já no estado do Ceará, e que a partir deste ponto, do reservatório Jati, a água já pode chegar ao rio Jaguaribe e, portanto, já vai ter condição de abastecer, dar segurança hídrica para Fortaleza. E aqui ele se integra com o cinturão das águas do Ceará também. E aí, por gravidade, ela segue, chega aqui nesse túnel, túnel Cuncas-1, que também digo que é o maior túnel para adução de água, para transporte de água da América Latina, que acabou de, agora na semana passada, teve a última detonação no seu interior e, portanto, o túnel ainda não está pronto, ele ainda precisa do revestimento, mas os 15 quilômetros já foram perfurados e agora já se pode atravessar de um lado para o outro a água entre Ceará e Paraíba. E, a partir deste ponto do açude Engenheiro Ávidos. Aqui nós temos duas derivações, mas eu chamo a atenção aqui a partir do açude Engenheiro Ávidos, quando a água já pode chegar à calha do rio Piranhas-Açu e, portanto, chegar ao Rio Grande do Norte. Próximo, por favor. E aqui é o eixo leste, que tem um conjunto de 6 estações de bombeamento, para vencer um desnível total de 300 metros. A partir daqui, a água vai por gravidade. E eu destaco aqui os pontos de relação com açudes existentes, reservatório Barra do Joá, reservatório Poço da Cruz, e aqui a derivação para o ramal do Agreste, da onde ela vai abastecer toda a região do Agreste pernambucano. E a partir da chegada de cruzar a fronteira entre Pernambuco e Paraíba pelo túnel Monteiro, a água chega no açude Poções e a partir daí no rio Paraíba até o açude Boqueirão, onde ele pode atender Campina Grande. Próximo, por favor. Eu tenho aqui uma sequência de fotos, vou pedir para ele passar rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Esse é o reservatório Areias, que é aquele onde a gente fez o teste de bombeamento, então estamos fazendo ainda, os testes devem prosseguir até o final do ano, e que já está parcialmente cheio. E aqui são outras estruturas que estão em execução na sequência do eixo leste. E aqui já entramos no eixo norte, que temos água até a primeira estação de bombeamento. Estamos em construção ainda de equipamentos elétricos, tal, subestações, então ainda não temos bombeamento lá. E uma sequência de outras estruturas. Tá. Eu tenho 2 vídeos aqui de 2 minutos, mas pode passar? Não, por favor. Esse é um túnel, eu comentei do túnel Cuncas, é um vídeo feito pelo Ministério da Integração mesmo. Tem som.
Integração do Rio São Francisco. A construção do túnel Cuncas 1. Por ele vai passar a água que... Está chegando ao fim uma das mais importantes fases da obra do projeto de integração do Rio São Francisco, a construção do túnel Cuncas 1. Por ele, vai passar a água que vai ajudar os municípios que sofrem com a seca no estado da Paraíba. Metro a metro, o trabalho de mais de 1.600 operários foi dando forma ao maior túnel para transporte de água da América Latina. São 15 quilômetros de extensão por 9 metros de altura. O trabalho de perfuração da rocha é feito com muito cuidado e precisão, com utensílio de explosivos. Cada fogo, como são chamadas as explosões, penetram 5 metros rocha adentro, rumo ao desemboque do túnel. Agora chegou o momento do último fogo.
Hoje nós estamos fazendo a última detonação do túnel Cuncas 1. A distância entre a janela de serviço, que é praticamente quase no meio do túnel, e para encontrar a outra frente, que é o emboque do Cuncas 1.
É a sensação do dever cumprido, né? É um marco histórico você conseguir chegar numa etapa final de um túnel desse aí, desse porte. É, satisfatório.
Neste momento, nós estamos 3 quilômetros para dentro do emboque do túnel Puncazum. Ali, atrás daquela parede de rocha, mais 12 quilômetros de túnel já foi escavado. Neste momento, os operários estão implantando explosivos para poder unir a cidade de Mauritino, Ceará, com São José de Piranhas, na Paraíba.
O próximo passo e etapa final da construção do túnel é o processo de refinamento. E assim o trabalho destes operários vai estar finalizado. Será o momento de se despedir da obra, deixando para trás o caminho para dias melhores para o sertão.
Esse momento agora realmente é de muita emoção, porque a gente vê nos olhos das pessoas que realmente eles concluíram um trabalho que eles consideram um momento histórico.
Estamos aí preparando o coração para isso aí.
Por favor. Oi. Por favor. O próximo vídeo, por favor, rapidamente. São 2 minutos também. E esse mostra o enchimento da meta 1 leste, reservatório de areia. Queria só ressaltar que esse vídeo, né, que mostra esse primeiro bombeamento, primeiro enchimento, que ele gerou muita emoção lá entre os operários da obra, que estão desde o começo. E aí, ao longo do eixo dos eixos das obras, nós vamos ter 17 vilas produtivas rurais, que a gente está implantando a partir das pessoas que já são residentes da região. Temos 325 comunidades rurais, que embora não seja o objetivo do projeto atender, abastecer, promover o abastecimento de comunidades rurais, essas comunidades que estão ao longo do eixo, nós vamos atendê-las. E por fim, temos uma sequência de assentamentos do INCRA, que também estão nas proximidades e que também vamos atendê-los. Bom, senador, muito obrigado. Queria cumprimentar também a senadora Ana Amélia, que eu não, na hora que eu comecei a falar, ela não estava aqui. Muito, muito obrigado pela oportunidade. E aos colegas do Ministério do MAPA e da ANA, que eu não tinha cumprimentado antes. Bom dia, senador.
Muito bem. Muito obrigado, doutor Irani. Realmente, essa casa precisa tomar conhecimento dessa obra que, ao longo de alguns anos, ela já teve seu início e ela tem sido alvo de muitas críticas por conta exatamente das interrupções que ocorreram no decorrer, mas é uma obra gigantesca. Proporção, a mesma coisa que eu estava agora conversando com o Moca em off, para que a gente possa, eu vou convidar os meus colegas, para no final de semana ao invés de vocês irem aos seus estados, nós iremos levá-los para que vocês possam conhecer o canal do Sertão, que está sendo construído também em Alagoas. Eu, em determinado momento, eu fiz uma visita, estava exatamente em andamento a construção de um túnel de quase 4 ou 5 quilômetros também, e que isso retarda a obra, porque não é fácil você romper uma rocha dessa dentro de... com máquinas especializadas, etc. E observe o seguinte, nós não temos notícia de que tenha havido alguns desastres para atingir operários, etc. Houve um caso isolado, parece-me, que em Alagoas. Se a memória não me falha, parece que houve um caso lá de um operário que parece que ele deu um erro lá no manuseio da máquina e, infelizmente, foi fatal para ele. Mas, dando sequência, eu agora concedo a palavra ao representante do Ministério da Agricultura, que tem uma vinculação direta com o senhor José Silvério da Silva.
Bom dia, senador Lira, demais senadores, senadora Anamélia e demais presentes. O tema não diz diretamente respeito às ações do MAPA, mas há que se convir que, como a agricultura é o maior usuário dos recursos hídricos, então nós temos aqui que situar nosso enfoque no sentido de que possamos contribuir para o debate, né? Eu preparei essa apresentação por uns 20 minutos, mas eu vou ter que reduzir também em função do tempo que me foi dado. Pode passar? Próxima, né? A missão do MAPA está aí bem explícita, mas eu quero chamar a atenção de que nós primamos essencialmente em nossos programas, projetos, ações e atividade pelo fator sustentabilidade. Próxima. Né? Pode passar. Nós temos hoje uma preocupação muito grande em função da questão da diminuição da área per capita. Enquanto a população está crescendo, a disponibilidade de área para produzir alimento está reduzindo muito, significativamente. Isso quer dizer, nós temos que potencializar o fator produtividade para atender as demandas crescentes por alimentos, fibras, energias, etc. Próximo, né? Próximo. A preocupação nossa com o fator água diz respeito ao fato de que, nos últimos 30 anos, o consumo de água cresceu duas vezes mais do que o crescimento populacional, né? Ou seja, a demanda está sendo muito grande, requerendo ações sistêmicas no sentido de racionalizar o seu uso. Próximo. É aquilo que eu estava dizendo. Hoje, a disponibilidade de água hoje é a mesma de 2000 anos atrás. No entanto, 2000 anos atrás, nós tínhamos 3% da população de hoje. Então, a questão é um problema de muito sério, que nós devemos ser tratado com muita seriedade e competência. Pode passar o próximo. Essas são informações da FAO, dizendo que 80% do suprimento adicional de alimentos necessário para atender essa demanda crescente terá que ser produzido por áreas irrigadas, ou seja, demandando água. Ou seja, somente 12% a mais da água disponível no mundo poderá ser disponibilizada para a produção de alimento. É um fator que induz a racionalização do seu uso. Ou seja, isso aí só pode ser alcançado com uma agricultura mais produtiva, mais intensiva e mais eficiente no uso da água. Próximo. Esses dados aí, depois eu vou explicar por quê. O consumo de água utilizada no mundo está em torno de 10.200 metros cúbicos por hectare ano. No Brasil está 14, mas no Brasil está 14, em torno de 14, mas é, só que nós trabalhamos com duas safras, né? Eu vou explicar por que esse número 14 mil metros cúbicos por hectare ano pode ser reduzido para transformar essa água para outros usos, ou seja, primando pela eficiência. Próximo. 13.867, a demanda do Brasil está mais ou menos essa daí, metro cúbico por hectare ano. Próximo. Isso quer dizer, quando se trata de agricultura, a utilização da água diz respeito à questão da agricultura irrigada, que envolve, tem múltiplas dimensões, né? Pesquisa, assistência técnica, política de crédito, certificação, incentivos, etc. Pode passar.